11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Oficialmente, o início da Copa do Mundo está marcado para junho, mas ela já começou faz tempo aqui no 11 Minutos. E vamos à escalação de hoje. Na defesa, quem joga é a Kellen Sumier, a nossa produtora. Kellen, bom dia para você mais uma vez.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos.
Bem, a Kellen implacável e já está acionando o cronômetro e promete controlar o tempo com mão de ferro aqui no 11 Minutos. Agora meia cancha. As articulações das jogadas do 11 Minutos, Futebol Clube, vinhetas, microfones, gravações, ficam por conta da palmeirense Isaura Oliveira. Isaura, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, José. Bom dia a todos.
Defesa, meio campo e agora ataque. Puxando a fila, está Gesiel Carvalho aqui na ponta direita. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você. E o Sport começou bem aí a final da Copa do Nordeste, hein?
Começou muito bem, aplicou 2-0 numa ilha completamente lotada. A primeira partida não deu pro Vozão e a segunda vai ser decidida lá no campo da Copa, né? E com o quê?
Um Castelão lá em Fortaleza.
Com a possibilidade aí de o Sport até poder perder por um gol de diferença. Mas isso não vai acontecer, não.
Então, Gesiel Carvalho aqui, que é PhD aqui no futebol do Nordeste. Vozão é o Ceará, não é isso?
Vozão é o Ceará. Então... Ceará precisando ganhar de todo jeito na segunda partida lá e para poder levantar a taça pela primeira vez da Copa do Nordeste, o Leão está querendo ser tri.
E aí, com vaga na Copa Sul-Americana.
É, isso dá direito a Copa Sul-Americana e ainda assim... O Sport joga no domingo, de novo contra o Santa Cruz, agora pelo Pernambucano. Quer dizer, vai ser uma rodada boa até quarta-feira.
Uma maratona aí para o Sport. Bem, e se o Antônio Carlos, hoje zagueiro do São Paulo, começou no futebol como atacante, convocamos hoje alguém que está fazendo o caminho inverso. Tradicional xerifão da zaga do 11 Minutos, o Anderson Mendanha vai tentar hoje a sorte no ataque aqui do 11 Minutos, Gesiel. Mendanha, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Mendanha, não perca a contagem. Faltam 69 dias para começar a Copa do Mundo de 2014, dia 12 de junho, com o jogo Brasil e Croácia no Itaquerão, apesar de todos os problemas para finalizar o estádio lá de São Paulo.
Problemas à parte, a FIFA divulgou nesta semana o ranking dos países que mais compraram ingressos para a Copa.
Depois dos brasileiros, com pouco mais de 1 milhão de ingressos, vêm os norte-americanos. Segundo a FIFA, 154 mil bilhetes foram vendidos para torcedores que moram nos Estados Unidos.
Os americanos precisam tirar visto de entrada no Brasil para assistir aos jogos nos estádios da Copa.
Se já tivesse virado lei um projeto aprovado nesta semana aqui no Senado, os americanos e outros estrangeiros poderiam trilhar um caminho mais fácil para tirar o visto de entrada aqui no Brasil.
O projeto prevê que o pedido e a emissão do visto serão feitos por meio eletrônico. O estrangeiro poderá usar a internet para apresentar documentos e pagar as taxas.
A proposta foi aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Quem presidiu a reunião foi a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que defendeu rapidez na aprovação de regras descomplicadas para se obter o visto.
Até considerando a Copa do Mundo 2014, que estamos por acontecer, a matéria já devia estar em vigor, né? E agora submeto ao plenário também o requerimento do senador Luiz Henrique em apoio ao projeto, solicitando encaminhamento com urgência para inclusão na pauta da mesa do Senado Federal essa matéria.
Aí, portanto, a senadora Ana Amélia que pede rapidez na aprovação desse projeto que veio da Câmara dos Deputados, que prevê um processo mais descomplicado para a emissão de vistos de entrada no Brasil e que, segundo ela bem destacou, beneficiaria os estrangeiros que virão para a Copa do Mundo. Anderson Mendanha, você que hoje joga no ataque aqui do 11 Minutos, você recentemente esteve nos Estados Unidos, como é que está lá a expectativa dos americanos em relação à Copa aqui no Brasil?
Olha, Adriano, andando por lá, você... vi algumas coisas sim, nos shoppings, camiseta da seleção brasileira, a seleção da...
Tá tão cara como aqui no Brasil?
Tá, Tá caro, sim.
Em
tá?
dólar?
Mesmo, né? mesmo nos Estados Unidos, em dólar, tudo, tá caro, tá? É, a gente vê a seleção da camisa da seleção brasileira, da seleção americana, da seleção alemã, muito fácil achar nas lojas.
Aquela camisa da seleção alemã que parece com a do Flamengo, é isso?
Não, a oficial, a branquinha, a bonita, tá? Esse negócio de rubro-negro aí, vou deixar pro Bruno depois ele comentar segunda-feira, tá? Mas, ó, tá fácil. Outra coisa em destaque lá é... Muitas lojas estão com camisetas especiais, com produtos especiais da Copa do Mundo. As pessoas nas ruas não falam tanto, não, mas você encontra pessoas, sim, animadas para vir para cá, pessoas de várias classes sociais. Eu conversei com algumas delas, entre elas um rapaz, o Bob, né, Robert, ele vem para o Brasil, ele é carregador de malas no Aeroporto Internacional de Orlando, sabe tudo de futebol, sabe mais que a gente, sabe a escalação da seleção brasileira completa, vem para o Brasil, vem para o Rio, não tem hotel ainda, confirmado, já tem a passagem, já tem os ingressos.
Coitado, vai pagar uma nota de hotel.
Mas ele disse que ele vem, eu disse, mas você não tem ingresso, como é que você vai fazer? Não tem nenhum problema. A gente dorme no aeroporto, a gente dorme na porta do estádio, a gente dá um jeito.
Tá mais animado que muito brasileiro, hein?
Mas, exatamente, Gisele, ele até achou estranho quando, eu acho que eu já falei aqui no 11 Minutos, eu não vou aos jogos, né? Fiz essa opção, mas, e aí ele estava mais animado que eu, ele perguntando, mas como, você mora no Brasil, você não vai aos jogos? Né? Aí você dá aquele sorrisinho amarelo na frente dele. Outras pessoas também, a gente encontrei um rapaz num dos parques em Orlando, super animado com a Copa do Brasil, ele estava chateado porque ele não conseguiu ingressos, ele disse que já tinha separado dinheiro para passagem, para hotel, para viagem, mas não conseguiu ingressos, ele ainda está tentando, né? Mas ele quer vir. E aquele negócio, né? A imagem do Brasil, quando você fala de seleção brasileira, quando você fala de futebol lá fora, abre aquele sorriso, o povo não fala mais tanto de Pelé, como falava há 10 anos atrás, mas Neymar, Ronaldinho, ainda o Ronaldinho, né? E o Ronaldo Fenômeno, são nomes muito fáceis de serem lembrados por eles.
Ok, então tá aí o Anderson Mendanha, que falou sobre a expectativa lá nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. E Gesiel, esse projeto... Sim, pois não.
Desculpa, mas eu gostaria de destacar que essa proposta em discussão no Senado pode ajudar bastante, sabe? Porque muitas vezes esse processo de visto, as reciprocidades de alguns casos, complica realmente para o turista estrangeiro. Né? Nós precisamos dar mais abertura para o turista entrar no Brasil, mais acesso, okay, mais facilidade. A gente, quando chega lá fora, a gente vê que, apesar das longas filas que às vezes se enfrentam em alguns locais de imigração, você teve na Alemanha, na Europa você vê isso, mas há uma estrutura de informação para que o turista se sinta informado, acolhido, que ele possa ir para o seu lugar. No Brasil a gente não vê isso.
Ok. Bom, Gesiel, o Mendanha está animado hoje jogando aqui no ataque, e a Kellen já está aqui pressionando a gente por causa do tempo de 11 minutos, então o Mendanha te deu pança aqui no comentário sobre o projeto do Senado em relação aos vistos de entrada para turistas estrangeiros. Vamos aqui fazer uma ligação direta no 11 Minutos e falar da Taça Libertadores da América. Ontem tivemos o complemento da penúltima rodada da primeira fase da Libertadores da América, e em homenagem aqui à torcida azul que acompanha 11 Minutos, o William Pérez, o seu Roberto, aqui do Distrito Federal, torcedores do Cruzeiro, eles pediram para falar do Cruzeiro hoje aqui, ô Gesiel, porque o Cruzeiro, que estava na UTI e entubado, lá no seu grupo na Libertadores, no grupo 5 da Libertadores, ontem ganhou e saiu, está na UTI, mas continua...
Situação ainda complicada, muito complicada para o Cruzeiro,
mas, né? Jogou bem ontem e saiu da UTI, da situação de intubação e agora continua na UTI.
É, o Cruzeiro passou fácil, mas a questão do Cruzeiro foi ter perdido aquele jogo para o Real Garcilaso. Aquilo ali ficou realmente atravessado na garganta do Cruzeiro. O Cruzeiro passou fácil agora pela Universidade, mas...
Universidade de Chile, lá em Santiago.
2-0, gol do Bruno Rodrigues do Samúdio, mas é difícil ainda porque o Cruzeiro ainda precisa ganhar a última partida por 3 gols de diferença, né? Então, quer dizer, não é uma situação muito confortável não, a do Cruzeiro. Existe esperança ainda, é claro que para quem gosta da camisa azul vai até o final acreditar que o Cruzeiro vai chegar lá. Eu tenho muitas dúvidas de que o Cruzeiro, na última partida, possa fazer 3-0 e passar para a próxima fase. A situação do Cruzeiro realmente é muito complicada.
Ô Mendanha, você estava viajando, mas você tem acompanhado aí a situação dos times brasileiros na Libertadores. Estou vendo aqui o panorama, Anderson Mendanha. Por exemplo, o Flamengo está em situação ainda complicada no grupo, se bem que depende só dele para se classificar, e está em terceiro no grupo 7.
Acho que o grupo mais... equilibrado.
Todos,
né?
Têm chance.
Todos têm chance.
O Grêmio está bem, lidera o seu grupo com 11 pontos, já está classificado. O Atlético Mineiro também está classificado. Ontem também obteve a classificação com empate contra o Independente Santa Fé. Está líder do seu grupo. Então, os brasileiros aí, alguns bem, outros nem tanto, hein, Mendanha?
Pois é. O Cruzeiro, né, o campeão brasileiro, depois de uma campanha tão bonita no ano passado, chega na Libertadores assim, acho que a perda do... eu acho que essa derrota, como o José falou, afetou. Ontem, pelo menos, eles jogaram bonito, né? Usaram a camisa branca, né? Talvez isso deu sorte. Mas a posição aí do Cruzeiro está complicada, né? 7 pontos, terceira colocação. Sendo que o Universitário está com 9, o Defensor está com 10. Ou seja... quarta-feira, semana que vem, é tudo nada para o Cruzeiro, né?
Pois é, Anderson Mendanha, queremos agradecer muito a sua participação aqui no 11 Minutos. Bom dia para você.
Obrigado, Adriano. Obrigado. Um abraço, José. Um abraço a todos.
Esse foi Anderson Mendanha, que trouxe aqui seus comentários sobre o projeto de discussão no Senado e também sobre a Taça Libertadores. Vamos aqui, José, fazer um breve panorama aqui dos brasileiros na Libertadores. No grupo 1, o Atlético Paranaense é o segundo colocado, com 9 pontos, só que decide a classificação fora de casa contra o The Strongest da Bolívia, na última rodada. O Atlético precisa pelo menos empatar fora de casa. No grupo 2, como é que está o Botafogo?
Olha, a situação do Botafogo é o segundo colocado, né? Mas o Botafogo é muito instável. Essa é a situação que eu vejo com relação ao Botafogo. Precisa, no jogo da próxima quarta-feira, dia 9, né? Vai jogar contra o São Lourenço. O São Lourenço é o último do seu grupo, tem apenas 5 pontos. Mas em se tratando de Botafogo, a gente nunca pode dizer que vai ser uma situação confortável. O Botafogo gosta de realmente dar muito susto na sua torcida.
E o Botafogo também decide fora de casa, joga contra o São Lourenço lá na Argentina. São Lourenço que precisa da vitória para ter chance de classificação.
De todo jeito, é o último.
Bom, o Atlético Mineiro, já dissemos aqui, lidera o grupo 4, tem 9 pontos, se classificou ontem com empate contra o Independente Santa Fé. O Cruzeiro, já dissemos também aqui, está em situação complicada no grupo 5, precisa ganhar do Real Garcilaso em casa, ganhar bem na última rodada, para não depender do resultado do outro jogo entre o Defensor e a Universidade de Chile.
3-0, pelo menos.
Pois é, o Grêmio está tranquilo no grupo 6, né?
Tranquilo. O Grêmio é o primeiro colocado, 11 pontos. Vai pegar na quinta-feira da próxima semana o Nacional de Medellín, mas a situação do Grêmio, eu acredito que é a melhor entre todos.
E o Grêmio luta para ser o melhor classificado entre todos os 16 que passarem para a próxima fase. Luta contra o Vélez Sarsfield da Argentina para ser o melhor classificado na primeira fase da Libertadores. E finalmente o Flamengo, já dissemos aqui, situação complicada no grupo 7 do Flamengo, melhorou com a vitória
sobre o Emelec
lá no Equador, e joga em casa na próxima quarta-feira contra o León do México, precisando ganhar para não depender de ninguém para se classificar para a segunda fase da Taça Libertadores. Esse, portanto, é o panorama dos 6 clubes brasileiros que disputam a Taça Libertadores 2014. 7 horas 59 minutos. O 11 Minutos de hoje está chegando ao fim e volta na próxima segunda-feira com outras notícias da Copa do Mundo e do futebol brasileiro.